Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial nessa terça-feira, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações. E nós queremos a sua participação, caro ouvinte, envia sua mensagem. Vamos continuar falando aí do caso, do triste, né? Caso que ocorreu em Ilhéus, esse crime bárbaro aí contra três mulheres. Quero a opinião dos nossos ouvintes. Vocês lembram que ontem eu comentei que até então... Ontem, durante o Jornal do Meio-Dia, o senhor governador do estado, Jerônimo Rodrigues, não tinha se posicionado? Pois é, né? Aí ontem, já à noite, né, num podcast aí que ele faz, né? Ele falou alguma coisinha, mas como sempre, com conversa vazia. E eu quero a opinião dos nossos queridos ouvintes. São 12 horas e 15 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. Um oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço, qualidade, variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 99906-8202. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: chacina de mulheres em Ilhéus ainda é mistério. É realmente, viu, Marcos?
Tá difícil, né? Olha, Correio da Bahia, campeã de infrações, BR-324 está com radares desativados.
Na verdade, os radares nas BRs brasileiras estão desativados por falta de recurso. O governo federal não tá pagando, não, hein? Que coisa, que vergonha, hein, governo federal? Jornal à Tarde, Salvador, perigo. Mortes no trânsito por uso de bebida alcoólica crescem 12,6% na Bahia. E nos últimos dias, já tem uns três ou quatro, acho que foi no fim de semana, se não me engano, né, Marcos? O filho de uma vereadora, né, em Salvador, dirigindo embriagado, isso, acabou atropelando um rapaz que praticava corrida, e esse homem teve a perna amputada, né?
É verdade.
Tá uma polêmica danada isso, complicada essa questão aí, e as pessoas têm que entender que bebida alcoólica e direção não combinam. Quer encher a cara? Tudo bem, mas chama um Uber, né? Um carro por aplicativo, chama um táxi, leva o amigo da rodada, aquele que só te acompanha e não bebe, algo desse tipo, não é, Marcos?
Jornal Dia de Teresina, taxação do sol. Justiça suspende cobrança de ICMS sobre energia solar no Piauí.
Muito bom. Absurdo isso. Jornal do Comércio Recife. Trump calcula solução para a guerra da Ucrânia em 15 dias.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Maraguapinho. Projeto propõe desapropriações.
Lá no Ceará. Jornal Tribuna do Norte, Natal, empresa deve assumir terminal pesqueiro em novembro.
Gazeta de Alagoas de Maceió, Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus e constrói encontro com Putin para discutir a paz.
Correio de Sergipe, Aracaju, esporte. Tribunal de Justiça de Sergipe determina regularização imediata da Arena Batistão.
O Dia do Rio de Janeiro dá tempo se preparar. Vagas para o PROCON Rio de Janeiro podem ter salário acima de R$ 9 mil.
Olha, corre e se prepara aí para esse concurso, hein? Jornal Globo Rio de Janeiro, na Casa Branca. Trump assina apoio à segurança da Ucrânia e quer reunião trilateral.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Brasil rebate Estados Unidos e Moraes avisa que não haverá recuo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nova rodada após reunião com europeus, Trump quer encontro com Putin e Zelensky.
Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem maior risco de temporais entre hoje e amanhã.
Folha de São Paulo, após ouvir europeus, Trump promete cúpula Putin-Zelensky.
O estado de São Paulo, guerra política e comercial. Estados Unidos apertam cerco a Moraes, Brasil contesta a investigação.
Diário de São Paulo, promotor ignora combate ao feminicídio e pede liberdade para acusado. Ai, meu Deus, triste, hein, isso, Marcos?
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, Receita Federal vai rastrear aluguéis para impedir sonegação.
E Jornal Popular Goiânia, vereadores propõem adiar CEI, mas Mabel bate pé contra pressões. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aqui no Noticiário Regional, né? Em Ilhéus em Destaques aqui, a gente vai trazer novamente informações sobre esse crime horrível que aconteceu em Ilhéus. E a notícia que nós temos aqui é que a polícia técnica vasculha a área de mata onde corpos de mulheres foram encontrados em busca de arma do crime, não é isso, Marcos?
É isso, olha, peritos do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, DPT, voltaram ao local onde três mulheres foram encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia, com o objetivo de encontrar a arma do crime e outros elementos que possam auxiliar nas investigações. Nesta terça-feira, dia 19, os profissionais vasculham a área de mata com apoio da Prefeitura de Ilhéus e da Polícia Militar. As vítimas foram identificadas como Alexandra Oliveira Suzar, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos da Silva, de 20. Elas estavam desaparecidas desde o final da tarde de sexta-feira, dia 15, após saírem para passear com o cachorro na Praia dos Milionários, uma das mais famosas da região. Os corpos foram encontrados na tarde de sábado, dia 16. Ainda não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime. Até o início da manhã de hoje, terça-feira, ninguém havia sido preso. Câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento em que o grupo passou caminhando com o cachorro na areia. Os corpos de Maria Helena e da filha foram velados em uma igreja evangélica na cidade de Aurelino Leal e enterrados no cemitério da cidade às 2 da tarde de domingo. Já o velório de Alexandra Oliveira aconteceu em Ilhéus e o sepultamento em Vitória da Conquista.
Exatamente. O cachorro de uma das vítimas, né, que foi encontrado com vida, inclusive amarrado em uma árvore ao lado dos três corpos, quem viu aquela cena, eu acredito que se chocou, chocante mesmo. E aí no dia em que desapareceram, as três mulheres foram flagradas caminhando na areia com esse cachorrinho, né, que era de Mariana. Após não voltarem para casa, né, os familiares passaram a divulgar fotos nas redes sociais e registraram boletim de ocorrência na manhã de sábado, dia 16. E os corpos foram encontrados com marcas de facadas em uma área de vegetação na parte de trás de um clube na orla da cidade. O local, né, fica a cerca de 3 quilômetros de onde as vítimas foram filmadas caminhando com o cão, né, lá próximo a umas cabanas de praia, ali bem movimentadas, né, quando elas passam mais ou menos às 5h16, e depois segue em direção a esse local onde já foram encontradas, né? Infelizmente. E a gente está aqui relembrando para vocês, porque até hoje tem gente que me pergunta como isso ocorreu, como elas foram parar lá. Então, elas saíram do condomínio onde elas moravam, ali na Zona Sul. Atravessam, né? Começam a caminhar, né, Marcos?
Na beira-mar,
passando ali Cabana Narigas, qual mais? E outras cabanas meio movimentadas, seguem, passam em frente ao Guarani, seguem novamente, passam em frente à orla ali onde tem um resort e ainda seguem também. Imagens de câmeras de segurança de pelo menos 15 estabelecimentos próximo ao local onde elas foram encontradas, né, onde os corpos delas foram encontrados, serão analisadas durante a investigação, segundo a Polícia Civil. E ontem a gente trouxe essa informação aqui. Segundo os colegas, as professoras eram dedicadas ao trabalho, queridas pelos pais dos alunos, né? No caso, a Alessandra e a Maria Helena. Além disso, elas, Alessandra e Maria Helena, e Mariana, né, a filha de Maria Helena, frequentavam igrejas batistas aqui em Ilhéus. Nas redes sociais, elas compartilhavam fotos de encontros e jantares. E aí, os corpos de Maria Helena e da filha, né, como a gente já disse, foram velados em Aurelino Leal. E lembrando, gente, que o caso gerou forte comoção em Ilhéus, que é um dos principais destinos turísticos da Bahia, né? É famosa pelas praias, pelas plantações de cacau, e por ser sempre detalhada também nas obras do escritor Jorge Amado, né? E aqui a gente só deveria ter boas notícias, né? Nunca jamais um crime brutal deste tipo, né? Infelizmente. Inclusive, na tarde de domingo, houve sim manifestação ali na BA-001, ali na Zona Sul, né? Em frente ao clube. Porque foram encontrados os corpos nos fundos, na proximidade desse clube. Ontem também houve protesto, também nesse mesmo local, iniciando ali nesse local em frente ao clube, seguiram em direção a um hotel ali na orla também. Inclusive o grupo, né, cantou louvores evangélicos, pediu celeridade nas investigações. Colocamos aqui ontem algumas entrevistas, né, de mulheres que estavam lá participando dessa manifestação. A Secretaria de Segurança Pública, uma delas disse: a Secretaria de Segurança Pública precisa tomar uma providência, nós não temos policiamento adequado e a gente está sendo injustiçada. Estamos aqui para clamar por justiça por essas mulheres. Minha família foi vítima de violência doméstica e isso não pode continuar, disse a Cádia Barroso, uma das manifestantes. Outra disse: nos dois atos, participantes levaram cartazes, inclusive, né, nos dois atos aí, muitas mulheres levaram cartazes, né, frases como "parem de nos matar", "calaram três de nós", e as mobilizações foram pacíficas, tá? De domingo, de ontem, e contaram com a presença de policiais militares que ficaram acompanhando ali. E amanhã vai ter outra manifestação em Ilhéus, tá? Então você que queira participar deste momento, então amanhã, quarta-feira, 20 de agosto, às 9 da manhã, concentração ali na Praça da Catedral de São Sebastião, centro de Ilhéus, caminhada pelo fim da violência contra as mulheres. Vamos transformar o luto em luta por justiça, em memória de Alessandra, Maria Helena e Mariana, tá? Então, a frente parlamentar aí das mulheres, tá? Da Câmara, está organizando, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria Municipal de Educação e a PPI, tá? Que é a Delegacia Sindical aí da Costa do Cacau, tá? A PPI e a PLB também, todos juntos aí, se mobilizando, organizando essa caminhada que vai ter amanhã pelo fim da violência contra as mulheres. Então, a concentração, saída às 9 da manhã, na Praça da Catedral de São Sebastião, no centro de Ilhéus, né, Marcos?
É isso aí, né? Mais uma vez, a terceira manifestação pedindo contra, né? Falando contra a violência, né? Contra as mulheres, e vários casos em Ilhéus ultimamente, tá absurdo.
Exato. Inclusive, Marcos, acabei de receber aqui uma nota de repúdio do Rotary Clube de Ilhéus, tá? Sobre esse ato violento que aconteceu na cidade. E diz o seguinte: o Rotary Clube de Ilhéus vem a público manifestar seu mais profundo pesar e indignação diante do triplo homicídio que vitimou as professoras Maria Helena do Nascimento Bastos e Alessandra Oliveira Suzar e a filha de Maria Helena, uma jovem estudante, Mariana Bastos da Silva. Esse crime cruel que tirou a vida de 3 mulheres em um ato de violência inaceitável abalou profundamente toda a nossa comunidade. Em Ilhéus, somos comprometidos com ações que promovam a paz, a união e a valorização da vida em todas as suas formas. Por isso, repudiamos veemente qualquer tipo de violência, em especial aquela que atinge de forma tão covarde as mulheres. Expressamos nossa total solidariedade às famílias e amigos das vítimas neste momento de dor imensurável. Que possam encontrar força e amparo diante de tamanha tragédia. Conclamamos as autoridades competentes, né, para fazerem todos os esforços possíveis para a rápida elucidação deste crime hediondo, com a identificação e punição dos responsáveis, para que a justiça seja feita. O Rotary Clube de Ilhéus reafirma seu compromisso com a paz, a justiça e a segurança de nossa cidade e se une a todos que clamam por um futuro livre da violência. Então, assina aqui a nota do Rotary Clube de Ilhéus, a nota de repúdio, né, com a data de hoje, 19 de agosto, Leonardo de Medeiros, presidente do Rotary Clube de Ilhéus. Está aqui a nota de repúdio e ao ponto que forem chegando aqui notas de repúdio, nós vamos sim divulgando no Jornal do Meio Dia, porque infelizmente, né, o que aconteceu é real, né? Essas mulheres foram mortas pela violência que assola a nossa Bahia. Não se tem ainda uma linha de investigação. Se tem, a polícia ainda não revelou para a imprensa. Então, como imprensa aqui, a gente não pode falar nada. Olha, a linha de investigação é A, é B, é C, né? Agora, conversando com algumas pessoas profissionais, seja advogados, policiais, investigadores, a opinião, Marcos, deles é que, então, segundo essas pessoas experientes aí da área de investigação, que a hipótese é de que esse crime, ele pode ter sido cometido por vingança ou cometido por algum psicopata, por conta da situação ali toda.
É, psicopata, a gente já pode dizer que sim.
Pois é. E aí eles falam, né, porque isso não aparenta se tratar de latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? E não foram nem encontrados também sinais de violência nos corpos, não foram encontrados sinais de violência
sexual,
né, sinais de violência sexual, popularmente a gente pode dizer, não foram encontrados vestígios de que elas foram estupradas, por exemplo, não foram encontrados. Então, essa avaliação aí de profissionais da área de investigação, né? Não se trata, tá, gente, de informação oficial da polícia, que até o momento não divulgou nada. Mas também já procurei saber. Soube que a delegacia de homicídios aqui, que é um núcleo, né? Não é bem uma delegacia de homicídios. Esse núcleo de homicídios aqui, falta estrutura, viu, governador? Para que possam elucidar mais rápido os crimes. E volto a repetir. A Polícia Civil faz a parte dela, faz o trabalho dela. Nós temos grandes policiais, agentes, né, investigadores, delegados, mas precisa de mais estrutura. E é isso que o povo tem que cobrar do seu governador do estado. Que ontem, depois de 3 dias, né, se manifestou num podcast, que como sempre é um podcast que ele gosta de passar vergonha, menino, eu fico impressionada. E veio com fazer os comentários dele vazios, como sempre. E se você for pesquisar, você que não viu ainda, vá lá. Nas redes sociais, por exemplo, nos Instagrams da vida, de notícia, tem vários lá que postaram o vídeo dele. Vá nos comentários para vocês verem como o baiano tá bem chateado com o seu governador. Que tá claro que não entende nada de segurança pública, que não está preocupado com segurança pública. Parece que ele não sabe valorizar, né, os grandes profissionais que tem na segurança pública do estado. Porque esses profissionais, para trabalharem, precisam de investimento e estrutura. Tá bom? E eu espero que o baiano cobre isso. Lembre-se, baiano, quando a gente não está satisfeito, a gente, de 4 em 4 anos, a gente troca o gestor público do Estado, tá bom? São 12 horas e 34 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos participações do nosso repórter Coutinho Neto, mais notícias e também a participação dos nossos ouvintes. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Ilhéus. Bem, agora já são 12h43, né? No primeiro bloco a gente começou a falar aí, trouxemos algumas informações, né, envolvendo aí o caso da morte de três mulheres aqui em Ilhéus. E agora a gente tem a seguinte informação, né, Marcos? Que a UESC promove aula aberta sobre violência contra a mulher e segurança pública, né?
A Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, promove na próxima sexta-feira, dia 22, às 9 da manhã, a aula aberta Violência contra a Mulher e a Segurança Pública. Responsável pela iniciativa, o Colegiado de Direito informa que a atividade é uma resposta aos recentes episódios de violência contra mulheres na cidade, a exemplo do triplo homicídio registrado no sábado 16 e do estupro coletivo denunciado ontem, dia 18.
Que vale lembrar, né, que esse estupro coletivo aconteceu no bairro do Pontal, né?
Isso.
E a gente... Você chegou a divulgar aqui ontem, não foi? No Jornal do Meio Dia, infelizmente. O Coutinho Neto também trouxe informações sobre isso. Infelizmente, isso ocorreu em Ilhéus, tá? E essa mulher procurou a polícia.
A aula que ocupará o auditório professor Altamirando Marques, no pavilhão Valdir Pires, será ministrada por três professores do curso de Direito da UESC, Aline 70, Natália Silveira e Catiana Amorim. Além de docente, Catiana é titular da unidade tabunense da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM. A atividade terá a mediação das pesquisadoras Beatriz Figueiredo e Rebeca Lima. De acordo com a universidade, o objetivo central do evento é discutir as ações e políticas institucionais de enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher no âmbito da segurança pública. Para a UESC, esse tipo de formação reforça seu papel como agente de transformação social, capaz de promover o debate necessário e buscar soluções para problemas que afetam diretamente a sociedade.
Realmente, viu? Bem, 12 horas e 45 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima terça para você, ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Confirmando o fato que divulgamos ontem de primeira mão aqui no Jornal do Meio-Dia, referente ao assassinato de um homem na região de Ilhéus, próximo a Uruçuca. A identificação deste homem foi confirmada. Trata-se do empresário Johnny Corrêa Ribeiro, que era conhecido como Johnny Motos, bastante conhecido aqui na cidade de Ilhéus, principalmente na região do bairro do Malhado. O crime aconteceu na madrugada de ontem, quando a vítima, o Johnny Motos, teve o seu carro metralhado na estrada de acesso ao distrito de Banco Central, pertencente aqui em Ilhéus, próximo à BR-101, já em Uruçuca. De acordo com informações, os criminosos meteram bala no carro de Johnny. Este tentou fugir dos bandidos e acabou perdendo o controle da direção, capotando seu veículo. Na sequência, os indivíduos se aproximaram e efetuaram novos disparos contra Johnny Motos, caracterizando-se a execução. A vítima morreu no local. A esposa e o filho do empresário conseguiram sair do carro e buscar socorro na rodovia e foram encaminhados até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, próximo a Uruçuca. A Polícia Militar foi até o local apurar circunstâncias do crime, realizou diligências. No entanto, até este momento, os suspeitos ainda não foram localizados na região cacaueira. Já no município de Una, um homem foragido da justiça do Paraná, ele foi preso no distrito da Colônia durante uma ação da guarnição do 3º pelotão de Una, pertencente à 71ª Companhia Independente de Polícia Militar de Canavieiras. A prisão só foi possível graças ao apoio da comunidade, que acionou a Polícia Militar ao perceber a presença de um indivíduo desconhecido em atitude suspeita desde a noite anterior. O alerta foi dado logo após uma série de furtos em estabelecimentos comerciais lá no distrito de Colônia, o que despertou a atenção dos moradores. De imediato, os policiais foram até o local e realizaram a abordagem. Após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná referente à pensão alimentícia. O homem, ele foi conduzido aqui para a sede da 7ª Corpinha em Ilhéus, onde está à disposição da justiça. Já no município de Boerarema, um homem de 54 anos, conhecido como Mário Nilton Silva Santos, ele foi preso na manhã de ontem, segunda-feira, acusado de estupro de vulnerável contra sua enteada de apenas 15 anos de idade. O crime veio à tona após o filho mais novo da família, uma criança de apenas 4 anos de idade, presenciar o abuso e contar para a mãe, o que motivou a denúncia. A ação teve início após uma denúncia do Conselho Tutelar, que solicitou apoio da Polícia Militar. A PM, juntamente com o Conselho Tutelar, foi até a casa da família e encontrou o adolescente em estado de choque, chorando muito. A menor confirmou que o padrasto vinha praticando os tais estupros. Quando a mãe foi informada pelo filho de 4 anos, ela confrontou o adolescente, que então confirmou os abusos. No momento em que a polícia chegou, o suspeito já havia fugido, mas a mãe da vítima foi levada até a delegacia de polícia de Boerarema para registrar a ocorrência, enquanto que a adolescente foi acolhida pelo Conselho Tutelar, que encaminhou para atendimento com uma psicóloga e também com uma assistente social. Enquanto a mãe permanecia na delegacia, a polícia fez novas diligências para localizar o suspeito. Então, Mário Nilton Silva Santos foi encontrado na porta de sua casa, onde foi preso sem oferecer resistência. Ele foi entregue à Polícia Civil de Boerarema e está à disposição da justiça. Já no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil do município de Itamaraju cumpriu o mandado de prisão preventiva e prendeu Damião de Jesus Santos, de 41 anos, ele é acusado de estuprar a própria filha. A prisão aconteceu na manhã de ontem. As investigações revelaram que a vítima sofria violência sexual desde os 8 anos de idade. Durante o período de abusos, a jovem engravidou 2 vezes. A primeira vez quando tinha 13 anos e a segunda quando tinha 16 anos de idade. Exames de DNA comprovaram que Damião é o pai das 2 crianças da própria filha dele. Com base nas provas e depoimentos, a Polícia Civil concluiu o inquérito e iniciou o suspeito por estupro de vulnerável e estupro qualificado. A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial e deferida pela justiça. O cramunhão Damião de Jesus permanece custodiado à disposição da justiça. Tragédia no extremo sul da Bahia. O corpo de Júlio Clésio Moreira Lima, de 56 anos, conhecido como Kel de Julinho, foi encontrado na manhã de ontem às margens da BA-994, rodovia que liga Medeiros Neto à Vereda. Familiares foram informados sobre o ocorrido e o SAMU foi até o local confirmando o óbito. Perto do corpo estava o cavalo da vítima, e dois cachorros. As investigações iniciais indicam que Kel, de Julinho, pode ter sofrido uma queda do cavalo, pois apresentava sangramento no nariz e no ouvido, sem sinais de violência aparente. A Polícia Militar, representada pela 44ª CIPM, realizou os procedimentos necessários, enquanto o delegado titular, Júlio César Teles, autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde será submetido a exames de necrópsia para determinar a causa da morte. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Hoje ainda o Coutinho retorna com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 53 minutos, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá no WhatsApp da rádio. E o que que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Pelo nosso WhatsApp, o ouvinte mandou boa tarde. Kátia, olha, segurança pública é questão de justiça e não de polícia. Polícia faz ótimo trabalho, porém a justiça desfaz. O Itamar da Urbis, em Leos.
Tá, é a opinião dele, né? Sim, mais alguma mensagem?
Sim. Tem mais aqui.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Que triste, né? Tristeza aí na minha cidade, Ilhéus, sobre esse assassinato que aconteceu com três mulheres. O responsável tem que ser preso, viu? Eu tô aqui ouvindo a rádio pelo aplicativo e eu tô ouvindo essa notícia triste. Mas vamos pedir a Deus que a polícia traga uma notícia boa, né? Para prender esses marginais.
Exatamente. Que a polícia possa dar a resposta aí, né? A população possa fazer justiça, né? Porque a polícia, gente, quando comprova, né, quem cometeu crime A, B ou C, né, o criminoso, depois que ele fechar o inquérito, ele caminha para a justiça. Aí com a justiça depois, né? Mas eu tenho certeza que a polícia vai conseguir prender esses criminosos. A gente já pode falar assim, né? Que cometeu crime é criminoso, sim. Mais alguma mensagem?
Por enquanto é só.
Então vamos de mais notícia. Olha, morre o desembargador João Augusto Pinto, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, ele que era itabunense, João Augusto Alves de Oliveira Pinto, faleceu na madrugada de hoje em Salvador. O magistrado lutava contra as complicações de um acidente vascular cerebral, AVC, sofrido em 2024. O Tribunal de Justiça da Bahia informou que o velório e sepultamento do corpo do desembargador vão ocorrer às 14h de hoje na Capela A do Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. João Augusto Pinto tinha 72 anos. O desembargador se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e chegou a exercer mandato de vereador em Ibicaraí, também aqui no sul da Bahia. Nos anos de 1980, quando deixou a carreira política para ingressar na magistratura. Como juiz, atuou em várias comarcas, dentre elas a de Ibicaraí, e há 2 anos foi agraciado com o título de cidadão ilhéense. O magistrado ingressou no Tribunal de Justiça da Bahia em 2013. Nossos sentimentos aos familiares do desembargador baiano João Augusto Pinto. Bem, inclusive nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho, né? Nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho, né? Porque inclusive, né, nessa entrada, no final aqui, ele traz também um assunto, né, a notícia sobre a morte de um agente de trânsito aqui de Ilhéus. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um homem de 34 anos morreu vítima de um grave acidente ocorrido na BA 148 no município de Dom Basílio, identificado como Romário Caires da Silva. Romário seguia de moto pela rodovia quando foi atingido na traseira por um veículo que transitava no mesmo sentido. Com impacto, a vítima foi arremessada para fora da pista e morreu no local. A moto ficou completamente destruída e o corpo de Romário foi encaminhado para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Brumado. Já as causas do acidente, também o veículo atropelador, estão sendo investigadas para serem descobertos e esclarecidos. Foi identificada como Heloísa Gomes, de apenas 22 anos, a vítima fatal do grave acidente registrado ontem à tarde no semi-anel, no anel rodoviário de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a apuração, um caminhão teria fechado a motocicleta que seguia no mesmo sentido da via e, com a manobra, a garupa da moto, no caso Heloísa, acabou caindo e, devido à força do impacto, morreu instantaneamente. De acordo com relatos do motorista de aplicativo que conduzia a motocicleta, a mulher havia acabado de embarcar no veículo em frente a uma empresa. Um detalhe que chamou atenção no local é que a vítima, a Heloísa, levava consigo uma pasta com alguns papéis, o que pode indicar que ela estava levando currículos para a empresa no momento do acidente. O sinistro mobilizou equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Federal, mas infelizmente a jovem não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e também para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Já no Baixo Sul Baiano, um jovem natural de Ipiaú, identificado como José Roberto Santos de Souza Filho, mais conhecido como Robertinho, foi morto a tiros na cidade de Camamu. A vítima foi executada dentro de um imóvel invadido por três indivíduos armados. O corpo de Robertinho veio encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Ilhéus, onde foi liberada a família para velório e sepultamento que aconteceu ontem na cidade de Iaú. A polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas, já que Robertinho tinha passagem e chegou já a ser preso. Um adolescente de apenas 16 anos de idade, ele morreu após uma batida entre duas motocicletas do município de Serrinha, na região Cinzaleira da Bahia. O acidente aconteceu no povoado de Jurema, zona rural da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, Adenilson Sena de Jesus, foi notificada. Não há detalhes como o acidente teria ocorrido. O condutor da outra motocicleta sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Serrinha. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e o corpo de Adenilson Sena foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal, lá mesmo da cidade de Serrinha. Já no município de São Gonçalo dos Campos, foi palco de um acidente na manhã de ontem, segunda-feira, quando um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado. Antônio Bispo Nascimento não resistiu aos ferimentos, apesar do rápido socorro. O fato aconteceu por volta das 11 horas da manhã de ontem, segunda-feira. A vítima chegou a ser atendido no local pelo SAMU e levado para o Hospital Municipal José Maria de Magalhães Neto. No entanto, sua morte foi confirmada pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica em Feira de Santana. Por falar em Feira de Santana, o pintor Ramon de Oliveira Almeida, este com 19 anos de idade, ele morreu no Hospital Geral Cléris Pandrade. Segundo informações, o pintor estava próximo da residência localizada no bairro Gabriela quando dois homens em um veículo não identificado pararam o carro. Um deles desceu e deflagrou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Os homens fugiram e, na sequência, Ramon de Oliveira Almeida foi alvejado no tórax e no abdômen. A vítima ainda foi socorrida pelos próprios familiares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a motivação deste crime tão brutal lá em Feira de Santana. Olha, sua viatura virtual da Gabi está de luto hoje em virtude do falecimento precoce do agente de trânsito da Sutran, Maurício Araújo dos Santos, com 49 anos de idade, que era conhecido como Índio, muito conhecido aqui na cidade de Ilhéus, por se tratar de um agente de trânsito da Sutran e também bastante respeitado entre os colegas e também com os amigos. Segundo informações, Índio estava em sua residência quando começou a passar mal, foi encaminhado com urgência para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde foi constatado o seu óbito, provavelmente em decorrência de um infarto. O velório de Maurício, agente de trânsito Índio, está sendo realizado na funerária Sacra de Ilhéus, no Bairro da Conquista, e o sepultamento acontecerá amanhã, às 8 horas da manhã, no cemitério Reviver. Nosso sentimento de toda a equipe da Gabriela FM, em especial da equipe de jornalismo Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto? Você retorna na edição de amanhã junto conosco. Olha, e essa última notícia que o Coutinho trouxe sobre a morte do agente de trânsito Maurício Araújo dos Santos, o Índio, né? A Prefeitura de Ilhéus emitiu nota de pesar e informa. A Prefeitura de Ilhéus comunica com profundo pesar o falecimento de Maurício Araújo dos Santos, conhecido carinhosamente como Índio. Ele que tinha 49 anos, servidor público, agente de trânsito da Sutran de Ilhéus. Durante sua trajetória, Maurício desempenhou suas funções com compromisso, responsabilidade e espírito de companheirismo, colaborando de forma significativa para a organização do trânsito da cidade e deixando aí sua marca junto à população e aos colegas de trabalho. Então, como Coutinho disse, a nota também informa que o velório está sendo realizado no SAF, aqui em Ilhéus, no bairro da Conquista, e o sepultamento ocorrerá às 8 da manhã, de amanhã, quarta-feira, no cemitério Reviver. E a nota diz ainda, neste momento de dor, a Prefeitura de Ilhéus se solidariza com familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto para superar a irreparável perda. Nos sentimentos, seus familiares do Maurício Araújo dos Santos, o Índio. Bem, e nós vamos encerrar por aqui, portanto, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia, né? Daqui a pouquinho tem para você o Pagode Brasil com a Suzy Luz. Jornal do Meio Dia no oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. A sede da Margram em Itabuna fica no bairro São Caetano, WhatsApp 999-06-8202.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.